nosso convidado extra de hoje, Eilo, que 10 meses depois regressa à Rádio Observador, João Alpoim Botelho, historiador e museólogo, minhoto, diretor há 6 anos do Museu Rafael Bordal Pinheiro, que nos vai falar da extraordinária nova oferta cultural desta temporada, daquele que é certamente o museu, já conhecido por isso, mais divertido da cidade de Lisboa. Vamos ter, por exemplo, um relato de confinamento com 140 anos. Vamos falar do pioneiro, entre nós, de ilustração infantil, que criou o primeiro herói infantil português. Vamos aprender como fazer um livro pop-up. Vamos dar passeios reais e passeios virtuais à Lisboa de Bordal. Haverá terapêuticas e diagnósticos para professores, oficinas de teatro, aguarela e fotografia de rua, cadeirões com quase uma centena de retratos, móveis e decoração de interiores, muitos, muitos assuntos. Olá, João, e bem-ajas por teres aceitado mais uma vez este convite.
Viva, João Paulo.
Bem-vindo de volta ao Observador.
É um gosto estar aqui contigo.
É muito bom voltar a falar contigo e gostava que fosse uma daquelas presenças permanentes que cada vez que muda a temporada no teu museu, neste Museu Rafael Bordal Pinheiro, porque realmente tem um trabalho extraordinário de captação de novos públicos e de conseguir sempre surpreender através das suas iniciativas. Este museu que fez há 4 anos, fez um século de vida, o tal que foi o primeiro museu, talvez o primeiro privado, particular, talvez, o único na altura, hoje em dia, se calhar não, mas foi o único museu privado.
Em termos de ser privado ou não, olha que não sei. O que nós temos um grande orgulho é termos sido o primeiro museu a ter sido construído de raiz para ser museu.
Sou mesmo.
Não somos o museu mais antigo, mas, por exemplo, o Museu de Arte Antiga está num convento e palácios, etc. Mas construído de raiz, nós somos o primeiro, pela mão de um senhor que, não sendo a pessoa mais divertida deste mundo, percebeu que o humor e que o Rafael Bordal Pinheiro tinha uma grande mensagem para nos passar e deixou-nos este legado fantástico.
É incrível este Artur Ernesto de Santa Cruz Magalhães, este homem que era um colecionador, era um poeta, um panfletário republicano e um crítico e humorista que parece que só se cruzou uma vez com o Rafael na vida dele.
Sim, que não o conhecia.
Mas gostava muito da obra dele e foi colecionando sempre.
Gostava muito da obra dele, era correligionário, portanto naquela altura também era muito importante, estávamos no início da República, estava a dar os primeiros passos. E ele estava também numa fase má da sua vida, tinha enviuvado, estava triste.
Não tinha filhos, tinha um grande espólio já.
E disseram-lhe para ele ir colecionando os desenhos do Rafael Bordal Pinheiro, coisa que ele foi fazendo, e depois decidiu fazer uma casa para viver no resto do chão e para expor os desenhos no primeiro andar.
Onde já recebia visitas e pessoas que pediam, ou só amigos, ou recebia pessoas que oficialmente iam lá.
Estava aberto a toda a gente e há outra coisa ainda mais importante. Esta história parece uma daquelas coisas das cerejas. É que ele, em 16, nós estávamos quase, em 1916, estávamos quase a entrar na guerra e depois acabámos por entrar, e o Cruz Magalhães fez com que toda a receita das entradas no museu fosse para a Cruz Vermelha Portuguesa para ajudar os esforços de guerra. Portanto, aí também acumulam-se uma série de obrigações sobre as nossas costas, obrigações, devo dizer, muito leves.
Exatamente.
Que é o humor, que é este lado de estar ao serviço
solidário
das pessoas,
solidário.
Exatamente. E são coisas que tenho a sorte de ter uma equipa que compreende perfeitamente estes valores e é por isso que nós nos assumimos como o museu mais divertido de Lisboa.
E além de que, e é muito curioso também este pormenor, que é a própria casa é muito bonita e é uma casa que foi menção honrosa do Prémio Valmor, portanto, de 1914, portanto, do arquiteto Álvaro Machado, portanto, isso não é de sumo menos. A própria casa onde ele está é um edifício muito interessante, até do ponto de vista arquitetónico, é muito giro.
É o início da arquitetura portuguesa, tem os beirados, tem o alpendre de entrada, tem uma série...
Faz lembrar Raulino, à série, aquelas, não é? Casa típica portuguesa.
Porque o Raulino depois aprofunda, mas este é o início desse estilo.
Muito giro. As visitas, pronto, podem ser livres ou orientadas, já sabe, está aberto de terça a domingo entre as 10 e as 6 da tarde, pertence à EGIAC, portanto, o organismo da Câmara que controla toda a parte cultural, e tem já a sua coleção online, que é uma coisa também importante, foi um esforço que fizeram grande, e contigo sobretudo, João, a coleção total tem 13.200 objetos, expostos estão 250 e tal, mas já tem uma grande parte da coleção, estamos a falar da azulejaria, de cerâmica, de desenho, de equipamentos, utensílios, escultura, espólio documental, manuscritos, fotografia, gravura, mobiliário, há muita coisa.
Essa é uma coisa que todos os museus têm, uma ínfima parte exposta. claro,
de reservas, claro.
E o resto fica guardado. E
é isso que nos permite também fazer tais exposições temporárias e de vez em quando expondo.
Exatamente, porque estão ficando ali completamente claro. Parados, não é? A ideia é exatamente essa. As peças a conversar umas com as outras e a criar novos discursos e a chegar a novas ideias. Mas nós, com esta colocação online de toda a coleção, o que nós fazemos é disponibilizar tudo. Portanto, quem quiser procurar se o Bordal alguma vez
desenhou
um gato
ou
escreve gato, descrição, e aparecem-lhe centenas de gatos.
Para ajudar também essa investigação, que é muito importante, exatamente. Além de que também já está o museu no Google Arts and Culture, e é uma maneira que tu consideras que podes chamar gente para as visitas presenciais, certo?
Nós, durante este tempo de confinamento, uma das coisas que nós percebemos era... Bom, para já começámos por não perceber nada, porque de facto foram tempos tão confusos.
Sim, vamos falar disso já a seguir na segunda parte, sim.
E depois percebemos que era importante usar o digital, mas não quisemos usar o digital como se fosse a coisa mais importante, quisemos usar o digital para pôr cá fora informação que nós, investigações e informações que nós coligimos no dia-a-dia, uhum. e que sirvam exatamente para aguçar o apetite às pessoas para irem
ao museu. Vivo. Muito bem. É já sobre isso que vamos falar já a seguir. Estamos a conversar com o João Alpuim Botelho, diretor há 6 anos daquele que é certamente o museu mais divertido de Lisboa, o Museu Rafael Bordal Pinheiro, que nos vai falar da extraordinária nova oferta cultural desta temporada neste Museu Lisboeta. João, com este Covid-19, isto foi uma fatura pesada que pagou com certeza o museu, e vocês, ao ver o vosso programa incrível, mais uma vez, mas com estas limitações, 5 pessoas por visita, 6 pessoas por visita, isto deve ser complicado. Para a tua equipa toda.
É muito complicado, a equipa toda fez um esforço muito grande. Eu, aliás, acho que todos estamos a fazer um esforço muito grande, porque esta adaptação é muito complicada, mas conseguimos encontrar novas formas de continuar com esta ligação aos nossos públicos. Claro que baixaram imenso, nomeadamente em termos de serviço educativo, das atividades. Essa que estarmos a fazer agora uma atividade em que só podem estar 5 pessoas
quase que não compensa, não é? Quer dizer, trazer pessoas.
Só a confusão que há em dizer às pessoas que não podem entrar, que não se podem inscrever, que têm de ficar para a próxima, é de facto muito, muito penoso. Mas de qualquer maneira, ficamos muito contentes por perceber que as pessoas estão a perceber que os museus são espaços livres de perigo, são espaços limpos de Covid. E estamos com os públicos espontâneos, aquelas pessoas que chegam, pagam o seu bilhete e visitam, com números próximos. Temos menos 15 a 20% do público de 2019, mas estamos a aproximar-nos porque as pessoas estão a perceber e precisam de sair de casa, precisam de se divertir, precisam de ver outras coisas. E, de facto, os museus são perfeitamente seguros.
E este museu que tu diriges nesse aspecto é dos melhores para a pessoa realmente, como tu dizias, né? Para espairecer e ver e divertir-se e ver coisas que as pessoas bem precisam disso neste momento. Quer dizer,
exatamente,
né?
Exatamente.
É muito bom nisso. Há uma coisa que agora estava a pensar em livros. Eu tenho aqui este No Lazareto, do Rafael Bordal Pinheiro. Estava a pensar nas edições, é uma coisa relativamente nova também no museu. Por exemplo, esta questão dos cadernos do Bordal, que saiu o número 1.
O número 1 saiu, tu tens o número 1 na mão, mas ainda nem sequer foi lançado, exatamente por causa disto.
Vai ser lançado, pronto, exatamente. Cadernos do Bordal. Tenho aqui este que é o Bordal não gostava de fadistas. Portanto, vai-nos conforme os temas.
É um trabalho do Pedro Félix, em que pegou todas as imagens do Bordal relativas ao fado, e ficámos a saber uma coisa, que o Bordal desenhou das poucas imagens que existem do fado dançado. Do fado batido, e são imagens que integraram a candidatura do fado a Património Mundial, e que o Pedro Félix os vai buscar e nos traça o perfil do fadista, aquele perfil de um homem marginal, sempre com a faca na mão, e faz uma ligação com ele, o título é obviamente provocador, esse Bordal não gostava de fadistas, mas estão muito, muito, muito presentes na obra dele, o que dá para ver exatamente como os fadistas andavam pelas ruas, como andavam as varinas, como andavam os carvoeiros, como... É o outro lado também engraçado ver a obra do Bordalo.
Estes cadernos vai ter vários autores, vão ser sempre temas diferentes. Há um plano para a partir de agora saírem que alguma periodicidade?
Nós queremos que saiam 2 a 3 por ano. O próximo vai ser sobre o Manuel Gustavo, o filho do Rafael, que assinalamos este ano os 100 anos da sua morte. O seguinte vai ser sobre o Manguito. Ah, o que é isso do Manguito? Que gesto é esse? É um gesto português? É um gesto do sul da Europa? É um gesto ofensivo? É um gesto de revolta? O que é isso do Manguito? E depois temos um conjunto de temas em carteira. Às vezes, sabes, são exposições que já foram feitas e que não foram feitos catálogos.
Pronto.
E, portanto, morreram completamente.
É uma ideia de ficar uma brochura, uma coisa sobre...
Está lá a informação, temos a informação, pois, e, portanto, ela
é editá-la.
Pode ser disponibilizada.
O Manguito, agora falaste nisso, eu lembro que vocês, no vosso serviço educativo, têm até uma atividade para o secundário chamado O Manguito como Gesto Filosófico.
Exato.
É muito engraçado. Fiquei curioso.
É porque é muito importante perceber que nós temos de ter uma atitude cívica. Temos de olhar à volta, ver e atuar sobre as coisas. E o Manguito, muitas vezes, é uma maneira de dizer... Fazer. Não, espera aí, vamos
exatamente.
Falar com calma.
Alto e para o baile.
Exatamente. Da mesma maneira que a gargalhada, o humor é outra.
Claro,
outra,
claro que sim, e fortíssima.
Importantíssima.
Claro que sim. Agora estava a ver aqui também, além destes, portanto, os cadernos de Bordal, tenho aqui o número 1 que está quase a sair, para ver se que seja quando. Agora...
Vai ser agora no início de novembro.
Muito bem. Bordal não gostava de fadistas, a não perder, são uns livritos pequeninhos, mas muito intensos e com, muito bem ilustrados e com um texto que vale a pena conhecer. Portanto, ficamos já com este alerta. Mas também saiu com um apoio aqui das edições PIN, portanto, deste Ponto de Fuga, uma chancela da Ponto de Fuga, este No Lazareto, porque exatamente o Rafael, há 140 anos, veio do Brasil, teve lá uma série de 4 anos, se não me engano.
Teve de 75 a 79, exatamente.
Pronto, e ao chegar...
Ao chegar, havia uma epidemia de febre amarela e ele teve de ir para o Lazareto. O Lazareto era um hospital afastado, onde as pessoas ficavam de quarentena,
exatamente,
para ver se estavam infectadas ou não. E o Bordalo estava a chegar a Lisboa,
à espera de ser recebido.
Entrou na barra e há uns desenhos muito engraçados da Torre de Belém com uns grandes braços abertos e viraram-no para o outro lado, para Porto Brandão.
Em vez disso, foi agarrado com uma lista, estava à espera do abraço da pátria e fui agarrado por 2 polícias que me levaram
para o Lazareto.
Para o Lazareto. Portanto, era um sítio de quarentena, na outra banda, em Porto Brandão, que ainda existe, está em ruínas.
Ainda existe, está em ruínas, é um edifício
fabuloso,
fantástico, que está em ruínas.
Onde teve não sei quanto tempo, ele gozou todo o tempo com aquela estadia lá.
Ele gozou depois, porque enquanto lá esteve não gostou nada.
Furioso,
porque,
claro.
Aliás, o livro acaba por ser quase um ajuste de contas com a maneira como foi maltratado. Ele faz uma brincadeira a dizer que os quartos de primeira, de segunda e
exato,
terceira
os 3
eram exatamente
anos,
iguais.
E tudo igual, exatamente. O queijo era só se partia à picareta.
A picareta, assim. Diz que o barqueiro que os levava, estamos a falar de tempos de
Caronte,
não é? Que era o Caronte, o barqueiro
leva
do
para o inferno, exatamente.
Portanto, estava a levá-lo para...
E... com o seu humor típico, ele reage.
E então designa esse livro enquanto está na quarentena e conta-nos um bocadinho da sua história no Brasil, um bocadinho do que se passou ali naquela quarentena
e
também um bocadinho do que ele estava à espera de encontrar em Lisboa e da sua ânsia por voltar a Lisboa. E é,
portanto,
engraçado,
tem toda
porque
a vez,
o Bordal tem sempre muitas leituras,
timing.
Tem um conjunto... E uma das coisas que ele diz é que uma das críticas que ele faz é que o Lazareto era gerido por particulares. E então há um desenho em que ele tem que os administradores do Lazareto, antes de tomarem conta do Lazareto, então há um homem magro, mal vestido, okay?
E depois
do Lazareto,
é os homens barrigas,
gordo, cheio de charutos e não sei o quê. E hoje, se calhar, também temos de pensar nisso em termos do nosso Serviço Nacional de Saúde e da privatização
da PPPs,
saúde.
Exatamente.
É bom ver isso também com esses níveis.
Se eu fosse vivo hoje, se calhar estava bem ativo a criticar algumas coisas que a gente via acontecer aqui ao lado.
Sim, sim, sim.
Entre as tuas exposições tens agora, além do Pé de Orelha, Conversas entre Bordal e Corbim, que foi estendida até 28 de fevereiro.
Certo? Exatamente, por causa da pandemia.
Já falámos da outra vez,
pois,
já tinha começado, foi em 21 de novembro que arrancou. E havia umas visitas comentadas pela Rita Gomes Ferrão, continua a haver?
Nós ainda não estamos a começar exatamente pela
com as condições?
Exatamente, pelas condições.
Mas em evento com alguém que sabe explicar, eu gosto sempre disso.
Sim.
E depois tem sobretudo esta grande exposição do Manuel Gustavo Bordal Pinheiro, portanto estamos a falar deste filho do Bordal, que afinal teve um papel muito importante, foi pioneiro de tal ilustração infantil, por exemplo.
O Manuel Gustavo teve o azar, digamos assim, de ser filho de um homem tão genial como era o Rafael, porque ele é um ótimo caricaturista e é um homem que, com a morte do seu pai, herdou um jornal, a Paródia, que ainda manteve há alguns anos, herdou a fábrica de faiança
das Caldas,
e aliás é uma história incrível deste homem que nós vamos ter de aprofundar, porque
depois transformou a fábrica na Bordal Pinheiro, na fábrica.
Exatamente,
foi?
Porque a fábrica estava com muitos problemas financeiros e quando o Bordal morreu, os credores levaram a fábrica à praça e a fábrica foi comprada por um outro senhor. E o Manuel Gustavo teve a lucidez de dizer: sim, senhor, vocês compraram a fábrica, mas compraram as paredes, porque a parte artística, os moldes não estão aí. E então, com esses moldes, ele fundou uma nova fábrica. Pronto. A fábrica inicial chamava-se Fábrica de Faiança das Caldas de Rainha. Ele fundou a fábrica Bordal Pinheiro, que é a fábrica que hoje continua. Exatamente. E, portanto, teve aí um papel absolutamente fundamental.
Okay, aliás, também a Joana Vasconcelos deu uma grande ajuda recentemente, nos últimos anos.
A Joana Vasconcelos e a Catarina Portas, que foram fundamentais.
Na loja portuguesa e por causa disso,
exatamente. E muitas outras pessoas. Foi um movimento realmente muito interessante.
Portanto, ele acompanhou a fundação. Além disso, o Manuel Gustavo também acompanhou a fundação do próprio museu em 1916.
Pois, porque
E deu do seu espólio pessoal.
Do seu espólio deu muitas coisas. O Cruz Magalhães parece que tinha muito mal feitio, e então acho que lhe exigia as coisas. Então tu não dás as coisas para o museu do teu pai. Acho que as coisas passavam um bocadinho assim.
Essa chantagem.
Mas felizmente que ele tinha esse mal feitio, porque hoje temos
um espólio incrível.
Um espólio fantástico.
Esta parte do bordal decorador, do mobiliário, decoração e tal, faz parte da coleção permanente.
Sim. É uma sala nova que nós temos. Falta-me só dizer que o trabalho do Manuel Gustavo e da Mariana Caldas de Almeida, foi ela quem comissariou esta exposição. Esta sala.
E que vai estar até 28 de fevereiro, já agora, até ao fim do mês de fevereiro.
Até ao fim do mês.
As pessoas não perderem esta exposição, que vale a pena. A celebrar os 100 anos da morte do Manuel Gustavo Bordal Pinheiro. Na sala da paródia, então.
A sala da paródia.
E o Bordal Decorador faz parte do vosso percurso normal do acervo.
E é uma sala também fruto da investigação do Pedro Bibiano Braga, que já tinha esta ideia há muito tempo, que nos propôs, e nós realmente percebemos, é fantástica a quantidade de as peças que
o mobiliário,
que saem,
o azulejo,
que saem da fábrica, são peças para decorar as casas.
Claro.
E portanto, e esse é um lado, mas há um outro lado que não é tão conhecido, que é o lado das decorações efêmeras, das quermesses, por exemplo, do Pavilhão de Portugal na exposição de
as festas
Paris.
Que ele decorava, os carnavais e essas coisas. Ah, a exposição de onde? Da Torre Eiffel?
De 1889, claro, dos 100 anos da Revolução Francesa.
Claro. Foi muito aplaudida na altura.
Sim, e ele foi condecorado por isso, pelo Presidente da República Francesa. Portanto,
agora tem um destaque especial no Museu Bordal Pinheiro, tem essa parte dele, da sua produção para decoração, as mísulas, os candeeiros. Estou-me a lembrar do Bom Jour, por exemplo, tem aquela sala de jantar que é emblemática,
genial.
É uma coisa que as pessoas não conhecem. É um dos segredos de Lisboa, eu acho.
Sim, o Bom Jour, onde funciona a Gabinete de Estudos ali
em Benfica,
que é possível visitar também, portanto.
É incrível aquela sala.
É.
Com as coisas de cozinha penduradas e os painéis de cerâmica na parede.
E mais uma vez, há aqui uma coisa muito engraçada nesta maneira como ele faz as decorações para as casas. Nós, neste final do século XIX, estamos a ver uma burguesia crescer e a ter muito orgulho na sua casa e a pôr a sua casa para visitas.
Exatamente.
E com um gosto muito grande.
Para receber.
E as peças que o Bordal faz, muitas delas são absolutamente o contrário daquilo que se está à espera. Por exemplo, as mísulas, que era uma coisa que se punha nas paredes para pôr em cima um vaso de flores, ou uma fotografia, ou uma peça, uma outra peça de cerâmica. Ele faz essas mísulas, por exemplo, como se fosse um peru, ou como se fossem bacalhaus. E de repente nós estamos a ver aquela burguesia nova, muito orgulhosa,
bacalhau das paredes,
a pendurar um peru, ou um bacalhau, ou uma réstia de alho.
Sim, mas hoje é um luxo. Hoje seria ter isso em casa. Não é?
Essas peças hoje valem.
São valorizadas, exatamente.
Mas ele não cede, não vai fazer, sei lá, os deuses gregos.
É isso, estamos a falar há 120 anos, quer dizer, o homem que tinha essa visão, não é? iceberg, isso. E hoje em dia mais que valorizada, ainda bem. Um cadeirão em 96 retratos, esta exposição de Eduardo Salavisa, que era para ficar, começou em 20 de outubro, era para ficar uma semanita, e vai ficar 3, pelo menos.
Já vai ficar 3, pois, exatamente.
Até 8 de novembro, porque foi um pedido pelo público, uma grande afluência.
É o caso, foi pedido pelo público, porque
este grande ilustrador.
Não podemos ter muita gente ao mesmo tempo, as pessoas espalhou-se um bocadinho a exposição. O Eduardo Salavisa está com um problema de saúde grande e resolveu desenhar os seus amigos
que o iam visitar.
Que o foi, iam visitar num cadeirão. E então esses desenhos, de repente, surgiu a ideia de fazer um livro. Que saiu e que também está a ver.
Caderno de Retratos, Memórias Imperfeitas, pela afrontamento.
Sim, e que também está a ver no museu, portanto.
Foi lançado ali no ateliê na Vieira da Silva, ali nas Linhas da Moreira.
Exatamente, foi lançado
há uma semana.
Exatamente.
E ele fez muitos desenhos das pessoas que visitaram a exposição, que o visitaram.
O livro é com os desenhos das pessoas que foram visitar a casa. Entretanto, a exposição no museu já tem esses desenhos, mais os desenhos da Vieira da Silva, mais, e tivemos hoje a tratar disso, os desenhos que foram feitos dentro do museu. Portanto, aquilo começou como 98 desenhos, ou 96, e depois era 96 mais 40, e hoje é 96 mais 40 mais 32. Acho eu que é, não tenho os números certos. Mas, portanto, o próprio nome da exposição vai evoluindo. E o Eduardo é, de facto, uma pessoa responsável por pôr dezenas, centenas de pessoas, sim, a desenhar, e a desenhar com nada, com espírito competitivo, nem com espírito vaidoso,
por prazer,
mas
por
um
do
descanso,
traço,
pelo gozo do traço, pelo gozo de partilhar,
pela alternativa de ficar com uma coisa sem ser com o telemóvel, sem ter um retrato que fica, mas é um esquizo que tu fazes. Ele aprende isso, ele tinha também aquelas, tiveste oficinas no teu museu, que era desenhar com os urban sketches, cá está.
Pois.
E ele chegou a fazer isso também, o desenho gráfico, os diários gráficos, que ele também chegou a fazer workshops disso, e realmente tem uma mão única, é impressionante.
E sobretudo aquela atitude dos urban sketchers, que ele foi um dos grandes impressionadores, com um gozo de amizade, e que aliás se vê agora em todo este processo. As pessoas gostam de estar presentes, sempre que há uma coisa dos urban sketchers vão todos e partilham os desenhos.
Está comunidades aqui no Porto e em Lisboa.
É engraçadíssimo, porque agora está o Eduardo sentado a desenhar uma pessoa no cadeirão, uma pessoa que está sentada no cadeirão está a desenhar o Eduardo, e há uma terceira pessoa a desenhar a cena. Portanto, parece um bocadinho aquela coisa das meninas do Velázquez, em que um está para onde é que.
E o pintor está no retrato, está no espelho. Incrível.
É muito, muito engraçado.
Muito bem, tens mais ideias lá, por exemplo, as terapêuticas bordalianas, têm visitas guiadas e gratuitas até 18 de dezembro.
As terapêuticas bordalianas é exatamente o que nós estamos todos a precisar, é de uma terapia boa.
Exato. Escolhe-se cada dia da semana um objeto diferente,
escolher. Um objeto diferente.
E uma visita curtinha.
Uma visita muito curta. Pois não, mas é guiada, gratuitas, todas elas gratuitas,
às 3 da tarde.
Dão a conhecer uma peça. E portanto as pessoas vão
e
depois podem visitar o museu tranquilamente, mas têm essa terapêutica como ponto de partida.
Terapêutica que pode, como aqui diz, pode manifestar, e está no site do museu, pode manifestar-se efeitos secundários, ironia, sentido de humor, sarcasmo, liberdade de pensamento, crítica social, muito engraçado. Ou não fosse o museu, o Bordal Pinheiro, não é? tem tudo a ver. Depois também vou, além disso, vais ter também Quem Sou Eu, tem oficinas de teatro, não é? Com a Susana Mendonça.
Sim.
Para crianças e depois para jovens, um bocadinho mais velhos. Há uma já amanhã, na terça-feira, se não me engano.
Exatamente.
Dia 27.
Já estão a começar. Vamos ter também um curso de fotografia com o Vitorino Coragem. E depois em dezembro vamos ter...
Engraçado este curso de fotografia, porque vai ser de rua, que é muito giro.
Pois, porque nós temos também um passeio de rua, Lisboa de Bordal. O Bordal desenhou muito Lisboa, então nós vamos aos sítios e mostramos o original, o sítio, não é?
Exatamente.
E a fotografia e o desenho que o Bordal fez desse sítio, explicando a ironia e o gozo.
Isto continua a ser nos últimos sábados do mês?
Continua a ser nos últimos sábados do mês, portanto vai ser
31
agora,
de outubro. 31 de outubro
31,
e depois 28 de novembro.
E depois 28 de novembro, pois.
Das 10 ao meio-dia.
Em dezembro é que é mais cedo, para não calhar com o Natal.
Das 10 ao meio-dia, portanto, visita temática comentada, portanto, para adultos, para famílias, para jovens, 6 pessoas no máximo.
Pois.
Passear na Lisboa, e agora vai ser de máscara, pronto, agora já percebemos.
Agora, pois, passear,
isto vai ser depois, até depois do Natal, portanto, pronto. Passear na Lisboa de Bordal.
De Bordal.
Depois, Bordal no Espírito, Lisboa nos Pés, é a tal curso de fotografia com o Vitorino Coragem, portanto, que vai decorrer entre 7 a 28 de novembro.
Que vai ser um bocadinho a mesma coisa, portanto, ir aos sítios e tentar captar o espírito do Bordal nas fotografias que são tiradas, este espírito...
Estes sábados, sim, 7, 14, 21 e 28 de novembro, entre as 13 e as 6 da tarde. Muito engraçado. Oficina de Iniciação à Aguarela também, marca em Aguarela também existirá, 31 de outubro, se não me engano.
Sim, exatamente.
Com desde 2h30 às 5h30.
Também faz parte do grupo dos Urban Sketchers e, portanto, que também temos a garantia de ter
E está a decorrer o teu pop-up, os livros, não está? Eu adoro isso, já sabes.
O André Pimenta.
Um curso livre em pop-up que ajuda a construir aqueles livros mecânicos, são extraordinários. Começou dia 21, depois dia 28 de outubro.
Pois.
Vai haver outra vez na quinta e depois 4 e 11 de novembro, das 6h30 às 9h30. Mas é um
e o André Pimenta, de facto, é um engenheiro do papel. Não há outra maneira de dizer a coisa, porque ele é capaz de transformar folhas de papel em movimentos absolutamente incríveis, coisas que saltam. É a magia do papel.
Incrível. Nós, João, já passámos o nosso tempo. Vou-te fazer uma pergunta rápida de 10 segundos, que é, tu tiveste o ano passado um curso de escrita para o humor, com a Isabel Costa.
Sim.
Escrita para o humor à conta do Bordal, que é muito importante. Isso é uma coisa que um dia vou repetir ou não? Eu acho que isso é uma ideia muito...
Vamos. Foi uma coisa que nos, até para nós dentro do museu, foi muito útil, porque percebemos alguns dos mecanismos do humor. Exato. E vamos com certeza repetir.
Muito bem. Infelizmente é mesmo assim a rádio, isto passa a correr. Quero-te agradecer mais uma vez, João, a tua disponibilidade em estar connosco, que as tuas iniciativas sejam um sucesso cada vez maior.
Muito obrigado. Mas, João Paulo, eu queria só era convidar as pessoas, porque nós temos este... se não quiserem visitar fisicamente o museu, ou se quiserem preparar uma visita, a visitarem o nosso site e a pesquisarem, a brincarem com ele, porque ele tem muitas surpresas lá escondidas.
Isso é muito importante.
E se quiserem fazer amigos também, no Facebook e no Instagram, nós tentamos manter este espírito divertido todos os dias e, portanto, provocar pelo menos um sorriso por dia é o nosso objetivo.
É muito
nosso
importante. Nesta altura, cada vez mais preciso.
E
de qualquer modo, este convite para visitarem terça a domingo, das 10 às 6, no Camporão de 382, em Lisboa. Muito obrigado, João, mais uma vez pela tua companhia. Até à próxima.
Foi um enorme gosto. Até breve.
Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.